Fechando essa semana para Shabbat Miketz, também temos, logicamente, leitura de Hanukkah como última leitura, uma vez que, quer dizer, último chamado na Torá, uma vez que nós estamos em Hanukkah. Parashat Miketz é uma parashá que começa em suspense e termina em suspense. Nós estamos no meio de uma história. A parashá começa contando sobre os sonhos que o faraó teve das sete vacas magras engolindo sete vacas gordas, das sete espigas magras engolindo sete espigas gordas e bonitas e boas. E ele não sabe, não entende qual o significado desse sonho, percebe que esse sonho tem aqui alguma mensagem. E sendo assim, ele pede para os seus magos interpretarem, eles não dão uma interpretação que satisfaz o faraó. E aí o faraó não sabe exatamente o que fazer, aparece o ministro da bebida e diz que ele lembra que há 2 anos atrás ele estava preso e tinha um sujeitinho lá, jovenzinho, inexperiente, mas o cara soube nos decifrar os nossos sonhos e o faraó então manda chamar o Yosef. Yosef vem perante o faraó, interpreta para o faraó que vai ter 7 anos de fartura, em seguida vão ter 7 anos de fome, uma fome tão grande que vai se esquecer até a fartura que teve antes, e por conseguinte seria interessante guardar comida nesses anos de fartura para eles terem o que comer nos anos de fome. E o faraó então fica encantado com a inteligência, a sabedoria do Yosef e diz para o Yosef: você é que vai ser nomeado. Nomeia ele como o vice-rei do Egito. Pois a Torá conta que nasceram os 2 filhos. O Yosef se casa, ele tem 2 filhos, Menashe e Efraim. E depois a Torá conta que finalmente chegaram, então, durante os anos de fartura, guardaram comida, chegaram os anos de fome. E aí também na casa do Jacob começou a faltar comida, eles começaram a perceber que vai faltar comida. O Yaakov manda os seus 10 filhos, fora o Binyamin, para descerem ao Egito e procurar comida, comprar comida. Eles descem e todo mundo tinha que comprar comida, era só com o gerente-chefe, que era o Yosef. E chegam lá os 10 irmãos, o Yosef na hora reconhece eles, e não estamos entrando em todos os detalhes como e porquê, mas reconhece, e eles não reconhecem que esse é o Yosef. Yosef já tinha passado muitos anos, ele saiu de casa com 17 anos, era muito jovem. Agora ele já está com os seus 37 anos, então já há 38 anos, já não dá mais para reconhecer. E eles então são acusados pelo Yosef de serem espiões. É uma tática que o Yosef usa, eles não perguntarem demais por aí quem é o vice-rei, é simples. Acusou eles de espiões. Qualquer coisa que eles perguntarem na rua, eles já vão estar entregando que eles de fato são espiões, eles vão acabar sendo presos. E aí a Torá conta toda a história, como foi para eles comprarem comida, e como depois o Yosef fica com o Shimon preso lá. Ele está com medo que Shimon e Levi, ele sabia que eram fortes os dois juntos, era perigoso. Ele deixou Shimon lá com ele, mandou os outros para casa e falou: quando vocês voltarem aqui para comprar comida, somente com o irmão mais novo, que vocês falaram que vocês têm irmão mais novo, só se vocês trouxerem ele junto, o Binyamin. E aí a Torá conta que de fato a fome apertou, tiveram que voltar para comprar, não tinha condições de vir comprar porque o Yaakov não liberava levar o Binyamin. E negocia o irmão mais velho, Reuven, o Yaakov não aceita, o Yehudá, quando assume a responsabilidade, o Yaakov aceita, e acabam descendo todos eles para o Egito para comprar comida novamente. E já na vez anterior, eles voltaram para casa, o dinheiro que eles levaram para comprar estava dentro das sacolas de comida, não entenderam nada, eles levaram agora então o dinheiro para devolver o dinheiro da vez anterior e também mais dinheiro para comprar comida desta vez. E assim eles chegam perante o Yosef, eles levam presentes, que o pai mandou presentes para apaziguar a situação e não querer ficar também com o Binyamin lá preso, já está com o Shimon. No final das contas, eles soltam o Shimon e quando eles vão embora, o Yosef manda esconderem o cálice dele na bolsa do Binyamin e correm atrás deles, acusam eles de estarem roubando o cálice, e no final, de fato, encontram o cálice na bolsa do Binyamin, e eles acabam todos voltando novamente para a capital, porque a ideia é que o Yosef disse que vai ficar com o Binyamin preso no Egito, e eles agora então estão prontos a dar tudo o que for necessário para soltar o Binyamin. Em resumo, na verdade aqui o Yosef está fazendo um teste para ver qual é o comportamento deles. Será que eles de fato se arrependeram daquilo que eles fizeram no passado? Ele quer ver agora como é que eles reagem ao Binyamin ficar preso no Egito. E a reação dos irmãos é uma reação de estarem dispostos a entregar a própria vida para o Binyamin não ficar lá. Isso comprova para o Yosef que, de fato, os irmãos se arrependeram de tudo o que se passou. Muito curioso quando a Torá conta sobre... o momento que o Yosef vira vice-rei. A Torá conta que o Paró tirou o seu anel e deu para o Yosef, vestiu ele com as roupas especiais e levou ele no Air Force Two. Tinha duas carruagens, a carruagem principal era a carruagem que levava o faraó e tinha uma carruagem secundária que levava o vice. E ele levou ele, levou ele para passear em todo o Egito, declarando que ele é o novo rei. E aí depois o faraó fala para ele que então você é o novo rei e ninguém pode mexer as mãos e os pés aqui sem a sua autorização, e etc, etc. E aí a Torá fala, e Yosef tinha 30 anos quando estava perante o faraó, o rei do Egito. Vai etzei Yosef milifnei faraó. E Yosef saiu da frente do faraó, vai avor becholer etz Mitzrayim, ele passou em toda a terra do Egito. Pergunta Mikdash Alevi, que repetição é essa? Já estava escrito antes que ele foi levado por todo o Egito, e o que está escrito de novo aqui? De novo ele foi por todo o Egito, o que, que ele foi fazer em todo o Egito? E também qual o motivo que a Torá fala que ele saiu da frente do faraó? Basta dizer que ele foi passear em todo o Egito, já dá para se subentender que ele saiu da frente do faraó. Diz Mikdash HaLevi que a Torá está nos ensinando o comportamento que Yosef tinha a partir do momento que ele foi empossado vice-rei do Egito. O Yosef, a primeira vez que ele foi passear, que ele foi levado como declaração e como parte da cerimônia de reinado. Então levaram ele, passearam, explicaram, falaram, declararam. Agora, ele está na frente do faraó, ele recebe todas as ordens. E a partir desse momento, ele agora assumiu de fato, agora tem que começar o trabalho dele como vice-rei. Qual a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele faz é sair à frente do faraó e ir passear pelo Egito. Ou seja, o Yosef não perde tempo. Ele acabou de assumir um cargo e ele imediatamente vai cuidar do que ele tem para cuidar. E a primeira coisa que ele tem para cuidar é conhecer o povo. É conhecer as necessidades do povo. É conhecer cada lugar e as suas necessidades. Diz o Mikdash HaLevi, Torá está nos ensinando como que um líder deve se comportar. Em primeiro lugar, ele está totalmente entregue a servir o povo. E por isso ele imediatamente vai tratar do povo. Em segundo lugar, ele imediatamente vai conhecer o povo, porque um bom líder é o líder que conhece as necessidades do seu povo. E nós vemos nessa paraxá muito, em toda essa história do Yosef, de uma forma geral, a divina providência. De uma forma muito clara, nítida, se enxerga como tudo acontece com divina providência. Até interessante que o Yosef dá o nome para o seu filho Menashe. Diz a Torá por que ele deu esse nome, que Nashani Elohim, que Deus me fez esquecer da minha família. E os comentaristas perguntam aqui, como assim? Você esqueceu da sua família, você dá um nome de em nome desse esquecimento, como pode ser? Esquecer da sua família? Como que você esquece da sua família? Rav Yisrael Salanter diz que o esquecimento que tem aqui é um esquecimento de tudo o que ele passou. O Yosef fez um trabalho consigo para enxergar a divina providência de tudo e entender que tudo, no final das contas, está sendo feito para o seu bem, para o bem dos seus irmãos, para o bem da nação, para o bem de tudo. Como de fato se vê no final. Ele salvou o Egito, salvou os países em volta da fome. Salvou a sua própria família. Então faz parte do plano divino. E o Yosef conseguiu entender isso, entender que ele precisa desculpar e esquecer o que os seus irmãos fizeram com ele. E por isso ele deu um nome para o seu filho, Menashe, que eu esqueci o que meus irmãos fizeram. Não vou mais lembrar o que meus irmãos fizeram. E a partir de então, toda vez que ele chamar o seu filho Menashe, ele vai lembrar disso. Vai lembrar que ele esquece o que aconteceu e ele lembra o tempo todo apenas a divina providência de tudo que acontece. Estamos em Hanukkah, uma história que liga esses dois conceitos. Em 1938, em Bnei Brak, em Israel, veio um senhor chamado Sr. Schwartz e a sua esposa. Esse casal tinham uma lojinha de comida, um mercadinho pequenininho. Quando estava chegando Hanukkah, eles providenciaram uns potinhos de óleo para vender para quem quer acender com azeite. Afinal de contas, existe o embelezamento da mitzvah de acender com azeite. Era um artigo muito caro na época. Então ele não trouxe muitos, ele tinha uns 4, 5 potinhos de óleo. E quem quiser, ele tem para vender. Colocou numa prateleira lá em cima. Veio um comprador, e ele, com muito cuidado, subiu na escada para pegar um potinho de óleo. Eram potes muito frágeis naquela época. Latinhas frágeis, e quando ele tira lá de cima, ela rolou da mão dele. E entrou num cano que tinha, que chegava até próximo do teto, tinha um cano aberto. Fazia parte da estrutura do lugar. Rolou lá para dentro. Pessoal, ai, 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 caiu lá dentro. Já deve ter estourado o pote, o rachado está vazando. Óleo caríssimo. Ele chamou rapidamente, o Sr. Schwartz chamou seu irmão. E rápido tentaram com varetas compridas, enfiar lá dentro para ver se eles conseguem puxar. Quando finalmente conseguiram começar a puxar, ela caiu de novo e de novo e de novo. Eles pensaram, agora já deve ter quebrado totalmente essa lata, esquece, não vale a pena, a gente não vai conseguir nem pegar. E mesmo se pegar, já vazou todo o óleo, esquece prejuízo e não tem o que fazer. Passaram-se os anos, passaram-se 10 anos. 1948, quando foi fundado o Estado. Havia falta de tudo. E estava se aproximando do Hanukkah, e o Sr. Schwartz foi tentar arrumar azeite. Não conseguiu de jeito nenhum, viajou até o norte de Israel para ver se no Galil tem. Não conseguiu óleo, não tinha azeite. Estava se aproximando do Hanukkah, alguns poucos dias antes de Hanukkah, e o Chazon Ish, o grande mestre em Bnei Brak, pediu para sua esposa, por favor, comprar azeite. Vai na lojinha do Sr. Schwartz, lá tem óleo para vender. Me compra, por favor, para Hanukkah. E a senhora, esposa do Chazon Ish, foi lá comprar. E a senhora Schwartz diz que, infelizmente, esse ano nós não conseguimos, não temos óleo. A esposa do Chazon Ish voltou para o Chazon Ish. Falou que, infelizmente, não tem azeite esse ano. Razão a gente falou, não. Na loja do Sr. Schwartz, certeza que tem óleo. E ela então voltou novamente na loja e pediu, falou, olha, meu marido disse que aqui certeza tem azeite. E a senhora Schwartz falou, sabe uma coisa, eu estou me lembrando, chamou o marido, falou, lembra, muitos anos atrás, que rolou uma latinha, caiu dentro do cano lá, Eu lembro de alguma coisa, mas não era azeite, não era outra coisa? Não, não era azeite. Era, não era? Destrói aqui essa coluna, tira o cano de dentro, nós vamos encontrar a lata. E ele então trouxe um ajudante, um pedreiro, mandou destruir lá aquele pedaço para poder tirar o cano. Destruíram, quando tiraram o cano, não tem nada. Aí o marido falou para a senhora Schwarz, tá vendo? Não tem? E a senhora Schwarz falou, não. Se o Razonich falou que na nossa loja tem azeite, é porque tem azeite. Sabe uma coisa? Pode ser que nós nos confundimos. Essa coluna aqui tem uma coluna igual do outro lado. Talvez a outra coluna e é o cano da outra coluna que tem o óleo. Lá foi o pedreiro, destruiu a outra coluna, tiraram o cano de dentro e lá estava a latinha. Pegaram a lata, incrivelmente a lata estava intacta. Fechada, lacrada, inteira. Pegaram, o senhor Schwarz pegou e saiu correndo para a casa do Razonich. Chegou lá e falou, Rabino, encontrei uma lata. Aí o Razonich virou para sua esposa e falou, tá vendo? Eu te falei que na lojinha do senhor Schwarz, certeza que tem azeite. Razonich tirou bastante dinheiro, pagou muito bem por essa lata de óleo, que cobriu as despesas da destruição lá interna da loja. E assim, o Razonich teve óleo para acender as velas de Hanukkah. E aí você olha para trás e entende. Naquele momento que eles perderam a lata, acharam que foi um grande, enorme prejuízo. Mas na realidade não era prejuízo. Deus estava naquele momento guardando uma lata de óleo, igual em Hanukkah, guardando uma lata de óleo para o Razonich, 10 anos depois, ter óleo para acender a sua Hanukkah. E no final das contas não foi prejuízo. Não só que ajudou o Razonich ainda por cima, eles receberam uma quantia muito maior do que valia esse óleo.